É isso aí, sou eu, Gabriel Torres, com a Rádio CDH. Hoje é quinta-feira, 29 de março de 2012, e esse é o nosso programa número 2. Vamos começar com análise de notícias com Cássio Lima e comentários de Rafael Coelho. Diz aí, Cássio.
Fala, chefe. A novidade foi o lançamento da placa de vídeo da NVIDIA GeForce GTX 680, que é o primeiro chip gráfico da NVIDIA fabricado com tecnologia de 28 nanômetros. Só lembrando que nos últimos 3 meses, a AMD lançou 6 placas de vídeo fabricadas com tecnologia de 28 nanômetros. E a NVIDIA acaba de lançar sua primeira placa de vídeo fabricada com essa tecnologia. A GTX 680, ela concorre diretamente com a Radeon HD 7970 da AMD. Em termos de preço, ela fica situada entre a Radeon HD 7970 e a HD 7950. A placa de vídeo da NVIDIA, a GTX, ela custa $500, enquanto a HD 7970 custa 550, a HD 7950 custa 450. O que a gente está esperando agora é que a AMD reduza o preço, já que em testes que circulam pela internet, a GTX 680 é mais rápida que a 7970.
Pois é, falando nisso, a gente recebeu ontem a GTX 680 da EVGA e provavelmente a gente vai estar postando o teste na semana que vem, que nem a gente falou aí no programa anterior, que possivelmente a gente já está recebendo a placa de vídeo da EVGA, já que a NVIDIA não convidou a gente para o lançamento.
Então, só complementando, essa placa de vídeo, ela utiliza uma nova arquitetura chamada Kepler, da arquitetura da NVIDIA, e ela traz, além do novo processo de fabricação de 28 nanômetros, uma tecnologia de overclock dinâmico, parecido com a tecnologia PowerTune da AMD, utilizada nas placas de vídeo 7970 e 7950. O clock interno da GTX é 1.006 MHz. Com o uso da tecnologia GPU Boost, né, que é a tecnologia de overclock dinâmico, esse clock aumenta para 1.058 MHz. E essa tecnologia também incluiu 2 novos modos de anti-aliasing.
Uma coisa interessante da gente notar é que, por causa da tecnologia de 28 nanômetros, a GTX 680, apesar de ter praticamente 3 vezes mais processadores do que a GTX 580 da geração anterior, ela tem um TDP mais baixo. Ela tem uma dissipação máxima, né, de 195 watts, contra 244 watts que tinha a GTX 580. O processo de fabricação menor também possibilita menor gasto de energia e menor aquecimento, portanto.
Isso pode ser explicado também pelo tamanho do núcleo, né? O núcleo da GTX 680 mede 294 milímetros quadrados, enquanto o núcleo da GTX 580 mede 520. A GTX 580 utilizava a tecnologia de 40 nanômetros. Então, tipo, reduziu para 28 nanômetros, reduziu também o tamanho do núcleo, né, do chip gráfico.
Sim, e numa tecnologia de transistor menor, também trabalha em tensões menores. Isso também ajuda.
Perfeito,
a diminuir
a
dissipação térmica.
E aí, Rafael, o que temos aí de novidade no teu pedaço?
A questão é a seguinte, o pessoal que está ligado no Clube do Hardware já deve ter lido o teste que a gente publicou hoje do cooler Titan Fenrir Siberia Edition. Esse cooler foi um dos poucos coolers, se não me engano, foi o segundo até hoje que levou o selo de produto bomba. E o motivo foi bastante triste para a gente. Porque quando eu fui instalar esse cooler, isso há quase 2 meses atrás, fui fazer a instalação desse cooler para fazer o teste, né? Coloquei, montei ele, liguei o computador, deu alguns segundos e o computador se desligou. E já saiu aquele cheirinho característico, né, de placa queimada. Aí fomos lá, desmontamos, procuramos, fizemos um trabalho de investigação, né? E o que a gente descobriu? Cooler tinha queimado a placa-mãe. A placa suporte, popularmente chamada de backplate, né? A placa que fica por trás, pelo lado da solda da placa-mãe, nesse cooler era grande demais e estava mal isolada. Então ela ficou encostando em algum componente, num componentezinho SMD pelo lado da solda. Com isso, obviamente, queimou a placa. Por causa disso, o pessoal que acompanha os testes de coolers e de pastas térmicas deve ter notado que já faz algum tempo que a gente não publica. Foi justamente por causa disso. Queimou o micro que a gente utilizava. Com isso, a gente teve que montar uma nova máquina para testes de cooler. Tivemos que fazer várias experiências para conseguir uma configuração confiável para os testes de cooler. E tivemos que retestar vários coolers para a gente ter um grau de comparação, porque não teria como comparar os resultados obtidos nessa máquina nova com os resultados que a gente tinha anteriormente. E por conta disso tudo, a gente passou esse tempo sem testar coolers e agora estamos retornando justamente com a publicação do cooler que conseguiu queimar a nossa placa-mãe.
E no nosso momento trash de hoje, Rafael Coelho, dançou lambada, Rafael Coelho?
Essa eu vou ter que confessar que eu dancei. Achei que eu ia conseguir pegar mulher dançando lambada naquela época, mas não foi por aquele jeito.
E você, chefe, dançou?
Não, rapaz, na época eu era muito nerd, cara. Eu ficava lendo livro de eletrônica em vez de dançar lambada. Ficava as garotas todas se esfregando, meus amigos, e eu lá lendo livro de eletrônica passo a passo, entendeu? Um retardado mesmo.
Eu acho que foi por isso que a lambada não funcionou comigo. E depois que eu dançava lambada, eu começava a falar sobre eletrônica, sobre computador, essas coisas. Aí quebrava totalmente o clima, né?
Pois é, o negócio é que a Jennifer Lopez ressuscitou a lambada. Escuta só a versão dela. Mas não é só a Jennifer Lopez, não. Escuta só essa outra música e vê se não tem essa sanfonia chata da lambada. Escuta essa outra música aqui, vê se também tem uma sanfoninha lá lambada. Pois é, mais trash do que isso, não dá, né? Hoje eu queria conversar com vocês sobre as críticas que a gente recebe. Muita gente acha que a gente não gosta de receber crítica, mas na verdade não é assim que acontece. A gente gosta pra caramba de crítica, porque é através das críticas que a gente melhora o nosso trabalho. Se vocês repararem, muita coisa nesses 15 anos de Clube do Rider a gente mudou por conta das críticas que a gente recebeu. O problema é quando não é uma crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? É quando uma pessoa chega e faz um comentário embasado. Por exemplo, ah, Gabriel, não gosto desse teste seu, porque você esqueceu de analisar isso, eu teria feito diferente, teria feito dessa outra forma, a metodologia que você usa poderia ser diferente dessa outra maneira. Enfim, criticar, mas mostrando o que poderia ser feito para melhorar o assunto da crítica. O que a gente não entende é gente que critica só por criticar. Um exemplo real foi um e-mail uma vez que eu recebi de um camarada que foi o seguinte: ah, eu não gostei do seu teste, está tudo errado. Respondi: tudo bem, me diz o que está errado para poder corrigir. Aí o camarada respondeu: ah, tá tudo errado, basta ler, tá tudo errado. O que essa crítica nos ajuda? Não ajuda em nada. Outro problema comum é a gente chegar em outros fóruns e em outros sites na internet falando mal do Clube do Rato e particularmente de mim. Gente que nem me conhece. Eu rio a beça às vezes dos comentários. As pessoas não têm a menor noção de quem eu sou, da minha pessoa, entendeu? Eu acho engraçado como é que pode ter gente que fica falando isso ou aquilo de uma pessoa que ela nem conhece. É engraçado isso, né? E o pior não é nem isso. Tem gente que inventa coisa. Uma vez, por exemplo, uma amiga minha mandou um e-mail falando: olha, Gabriel, dá uma olhada nisso que esse camarada aqui tá falando. Aí eu fui ver. O cara dizia que ele tinha trabalhado na mesma empresa que eu tinha trabalhado e que me conhecia e falou um monte de barbaridade a meu respeito. E aí eu fui ver, realmente ele tinha trabalhado na mesma empresa que eu trabalhei. Só teve um problema. O cara trabalhou até 1989 lá e eu comecei a trabalhar lá em 1993. E aí depois eu fui descobrir que esse camarada, inclusive, já havia sido preso por estelionato. Então aí você já vê o nível da pessoa, né? No outro dia, um dos nossos moderadores veio comentar comigo que ele pegou um avião. Aí papo vai, papo vem com um colega que estava sentado do lado dele.
o cara, trabalha com informática também e tal. Aí o moderador falou assim, você conhece o Clube do Hardware? Aí o cara virou e falou, poxa, conheço sim, inclusive eu sou super amigo do Gabriel Torres, vou sempre na casa dele, muitas coisas dos testes que ele escreve, eu que dei o conselho e tudo mais e tal. Aí esse moderador nosso ficou na dele e falou assim, inclusive ele mora em São Paulo, não sei o quê. E o moderador sabe que eu moro nos Estados Unidos, e falou assim, não, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele falou assim, não mora nos Estados Unidos, mora em São Paulo. E é engraçado, né? Assim, nunca morei em São Paulo. É cada uma. Eu realmente não sei o que passa na cabeça desse tipo de pessoa. Que nem o camarada que criou essa comunidade, eu odeio Gabriel Torres no Orkut, né? Na época eu tinha um Orkut, o cara pediu para ser meu amigo. Eu não conhecia o cara, falei, não, rede social para mim é uma coisa que é só para coisa pessoal. E aí, por que eu rejeitei o cara criou a comunidade, eu odeio Gabriel Torres. É cada uma, bicho. Mas essas coisas não me atingem, não. Eu acho que é, infelizmente, um outro lado de ser conhecido, entendeu? Da mesma forma que, por exemplo, tem um monte de gente que odeia Bill Gates e fica falando mal do Bill Gates. Imagina como é pro Bill Gates ser Bill Gates. Entendeu? Com tanta gente falando isso ou aquilo dele, sem conhecer o cara. Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você ser uma pessoa pública, você é exposta ao público e você passa por muito mais escrutínio, entendeu? Mas eu não esquento muito com isso, não. Eu acho que faz parte do jogo. Quando você é uma pessoa que tem uma certa visibilidade, é normal as pessoas começarem a fazer comentários e coisa e tal, sem te conhecer. Então, eu sei que faz parte do jogo e isso daí realmente não me atinge. Inclusive eu fico rindo pra caramba. Às vezes eu vou nesses sites aí, ler o que o pessoal tá falando de besteira a meu respeito e eu rolo de rir. Assim, tem umas coisas assim, me apelidaram de Gabriel Torresmo, de sei lá o quê, e eu rolo de rir com isso. E o pessoal não entende que, na verdade, eu rio com esse negócio, porque eu fico pensando, o cara não tem mais nada pra fazer, né? Eu, pessoalmente, não fico ofendido porque eu entendo que é parte de ser uma pessoa pública. Eu só acho engraçado que certas pessoas vão na internet, outros sites, fóruns, ficar falando mal de uma pessoa, falar que não gosta dela, mas, ao mesmo tempo, perde tempo justamente falando sobre essa pessoa que elas supostamente não gostam. Sei lá, eu, quando não gosto de uma pessoa, não falo dela, esqueço que ela existe. Às vezes eu acesso esses fóruns e sites que ficam falando mal de mim e eu rio pra caramba, porque dessas pessoas, nenhuma me conhece, nenhuma delas. É engraçado isso, entendeu? Então pode falar qualquer barbaridade, porque tudo que elas falarem é mentira, nenhuma delas me conhece, nenhuma meu amigo ou foi amigo, não me conheceu. Dá pra ver pelo papo, entendeu? É diferente se o papo fosse assim, poxa, eu não gosto do Gabriel Torres porque eu fui numa festa na casa do amigo meu, o cara deu em cima da minha namorada, passou a mão na bunda da minha mãe e ainda por cima ficou bêbado, dançou em cima da mesa e pra completar mijou na planta do cara. Sei lá, se fosse uma coisa dessa, tudo bem. Não, realmente eu tava nessa festa e eu realmente fiz xixi na planta do cara, entendeu? Mas não é o caso. Os comentários que os caras fazem são completamente absurdos, tem pessoas que não me conhecem, nunca nem me viram, nem sabem como é que eu sou. Mas enfim, o que eu posso fazer? Só rir, né? E é o melhor remédio. É isso aí, pessoal. Um abraço e até semana que vem.